UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 39 minutos, rapidíssimo, né? Como eu disse, de volta com Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativo Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, a gente vai de entrevista agora, tá bom? Belo Horizonte é cheia de história para contar, sua arquitetura histórica guarda narrativas que são essenciais para a formação da cidade e para a identidade do Belo Horizontino também. A capital deu um passo para a preservação dessa memória. Os bairros Carlos Prates, Bonfim e Lagoinha foram tombados pelo patrimônio municipal. A iniciativa pretende conservar uma região que, apesar de não ser reconhecida por uma arquitetura exuberante, é importantíssima para a história da formação da cidade. Os bairros são fonte de relatos diversos que reconstituem o passado de Belo Horizonte. Para a gente falar mais sobre esse tombamento, sobre a relevância desses bairros para a cidade, um pouco dessa história, a gente conversa com o historiador Rafael Rajão, que é coordenador da coleção Histórias de Bairros. Muito bom dia, Rafael. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia.
Rafael, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, um pouco no geral aí, né, sobre esses bairros, a importância desses bairros aí para a história de Belo Horizonte.
Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates são bairros que têm uma trajetória que se confunde mesmo com a própria história da capital. Porque são todos bairros que tiveram a sua ocupação já no início da cidade, uhum. né, de formas diferentes, mas que também foram se integrando aí ao longo da trajetória da cidade. A gente deve lembrar que a cidade, né, aquele núcleo urbano que se concentrava ali no Anel da Contorno, muito rapidamente ele já foi transbordado, isso na verdade mesmo antes da finalização da construção da cidade, uma vez que operários, trabalhadores, pessoas que vieram para ajudar nesse processo de edificação não tinham capacidade de arcar com os custos de viver na área urbana. E aí nessa medida, Lagoinha e Bonfim, por exemplo, foram bairros rapidamente ocupados aí por essa população que, enfim, misturava operários tanto nacionais quanto imigrantes estrangeiros, notadamente espanhóis e italianos. E o Carlos Prates, da mesma forma, também tem uma trajetória que está muito associada com esse início da cidade, já que ali foi concebido inicialmente para ser uma área agrícola que faria a produção de gêneros alimentícios que abasteceriam a cidade. Inclusive daí o nome do bairro, já que ele foi criado a colônia agrícola Carlos Prates.
Uhum.
Enfim, e ao longo do desenvolvimento da cidade, essas regiões foram se urbanizando, e muitas vezes, especialmente no caso da Lagoinha, a gente perde um pouco a noção do tão conectada ela já foi a área central de Belo Horizonte. Né? Enfim, a construção do complexo viário nos anos 60 e 70 criou essa cisão que nos faz perder um pouco essa memória de que é uma região que é contígua à área central e, na verdade, as pessoas ali por muito tempo circulavam a pé e muito facilmente entre o bairro da Lagoinha e o centro, que, uhum. e a Lagoinha, nessa medida, era quase que uma continuidade da área central, inclusive muito reconhecida pela questão da boemia e da diversão que acontecia ali, que as pessoas se aproveitavam muito disso ao longo da história da cidade.
Legal, interessante. E, Rafael, um tombamento aí do bairro, né? Na verdade, desses três bairros, o que o tombamento significa aí, afinal de contas, para o cotidiano da cidade, em políticas públicas, o que muda?
O que na verdade a gente chama mais corriqueiramente de tombamento envolve uma série de medidas de proteção. Enfim, não conheço em detalhes ainda como foi feita essa proteção específica dos bairros,
ah, sim.
mas essas políticas de proteção que o patrimônio histórico desenvolve para essas regiões, elas, na verdade, são compostas de uma série de ações que passam desde o tombamento de edifícios ou conjuntos de edificações, que nesse caso podem gerar aí restrições com relação à modificação dessas construções, mas que envolvem, na verdade, políticas mais amplas, tais como o estabelecimento de normas e restrições com relação à altura ou o tamanho de novas edificações que possam ser construídas, visando manter e preservar as características, tanto do ponto de vista arquitetônico, mas também da própria apropriação, da própria ambiência que é criada por nessas regiões, nesses bairros. Uma certa manutenção dos modos de vida, dos modos de ocupação que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Né? E aí eu acho que vale destacar a importância de medidas como essa, especialmente em bairros que fogem desse contorno mais histórico da cidade, que está dado pela antiga área urbana, né? Delimitada pela Avenida do Contorno. Acho que medidas como essa são importantes para valorizar justamente essa diversidade da memória da cidade, que também se deu em regiões que não estão necessariamente ligadas a esse plano original de Belo Horizonte.
E aí, em linhas gerais, como é que geralmente é esse processo, Rafael? Alguém que pede para ser tombado? Como é que começa toda essa história do tombamento?
Então, eu também não tenho em detalhes como se deu o processo no que se refere à Lagoinha e Carlos Prates e Bonfim, mas ele pode partir tanto de uma, né, de um entendimento de um cidadão, de um grupo que solicita isso, também como um próprio entendimento do poder público, partir de um levantamento técnico. Eu acho que o importante de se destacar é que todos esses processos eles sempre são referendados por um conselho, enfim, um conselho que é composto por técnicos, por estudiosos, por enfim, cidadãos da cidade e também representantes do poder público que fazem isso a partir de estudos, enfim. Então, acho que isso também garante a representatividade desse tipo de política.
Muito bem, agora são 10h46. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória, estou conversando com o historiador Rafael Rajão. A gente está falando um pouco da história dos bairros Carlos Prates, Lagoinha, em Bonfim. E então quero voltar um pouco nessa história, Rafael, quando você falou lá que o Carlos Prates, né, era uma região agrícola. O que aconteceu? O que se deu com essa região? Ela foi empurrada? Como é que foi?
A origem do Carlos Prates se diferencia um pouco mais, né, da origem do Bonfim e da Lagoinha, já que ele tinha essa intenção inicial dos planejadores da cidade de fazerem ali um cinturão agrícola. Enfim, isso existiu em outros bairros também, essas colônias. Mas o Carlos Prates, até por essa pressão, né, de pessoas que vinham para a cidade e não conseguiam se colocar na área urbana, acabou muito rapidamente abandonando essa sua função original de ser uma área de grandes chacras, de sítios que produzissem gêneros alimentícios para a cidade, e foi sendo aos poucos loteado pelos próprios ocupantes que já estavam ali para poder dar conta da vazão dessa demanda aí imobiliária das pessoas que queriam viver e não tinham condições de fazer isso na área urbana.
Certo.
Enfim, em certa medida também isso ocorreu no Bonfim, na Lagoinha, o que criava mesmo esse contraste na cidade entre uma área urbana planejada e muito regulamentada e um entorno imediato ali, o que era chamado na época dos subúrbios de Belo Horizonte, com esse tipo de ocupação um pouco mais fluida e regular dessa população operária, dessa população pobre que não conseguia se habitar as áreas centrais.
Certo, e aí pensando, o que, que é hoje? O que, que se deu dessa região? É ali onde é a Pedro II, a avenida? Como é que é? Tenta localizar um pouco aí pra gente, Rafael.
Essa questão das avenidas que perpassam essas regiões, elas também apagam uma outra memória que a gente tem na nossa cidade, né? Que é a memória dos nossos córregos e cursos d'água. E, por exemplo, né, a colônia agrícola Carlos Prates, ela era toda pensada em torno de um curso d'água que se dava ali na região e que hoje está coberto pela Avenida Pedro II, que era o córrego do Pachinho. Então, na verdade, era justamente a partir dessa possibilidade de ter um acesso fácil à água para ser utilizada para irrigação que a colônia foi constituída. Então, é justamente ali no eixo da Avenida Pedro II, que é a avenida vindo da canalização do córrego do Pastinho, que foi pensada a existência dessa colônia agrícola.
Entendi. E a gente está falando de que época aí, mais ou menos, Rafael?
Nós estamos
dessa
falando
construção da avenida.
Do que seriam as duas primeiras décadas do século XX, né? Bem assim, a cidade ela foi fundada há 119 anos, né? Isso. Em 1897. Então a gente está falando do que seriam aí os primeiros 20 anos da cidade de Belo Horizonte.
Uhum.
Nesses primeiros 20 anos, o Carlos Prates já vivenciou toda essa transformação.
Foi rápido, né?
De uma área já eminentemente agrícola para uma área de uma urbanização relativamente intensa.
Legal. E aí, Rafael, como historiador mesmo, né, da sua percepção aí de como que a população belo-horizontina, seus representantes políticos, lidam aí com a memória da cidade? A gente é ligado a essa memória? Como é que é?
A gente sempre acha que tem uma relação tanto quanto dúbia com relação... no que se refere à nossa memória, porque se por um lado, enfim, as políticas de valorização da memória o tempo todo estão acontecendo, acho que por outro lado também, quando a gente se vê aí frente a algum tipo de pressão, enfim, pressões imobiliárias, as pressões pelas próprias obras de infraestrutura, essa relativização aí da memória, ela sempre fica um pouco exposta, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, há toda uma crítica, né, sobre essa possível preservação de uma região como essa por ser uma região degradada, né? Não podemos negar que a região da Lagoinha ela passou por um processo de degradação. Mas a gente tem que lembrar também que esse processo de degradação, em certa medida, ele se origina muito das obras que foram realizadas ali, especialmente da construção do complexo viário, que, enfim, desconectou bastante essa região do centro, enfim, toda a vitalidade que a Lagoinha teve ali ao longo enfim, 70 anos da cidade de Belo Horizonte foi muito afetada por essa desconexão, enfim, por essa cicatriz urbana que a gente tem ali naquele complexo.
Uhum.
Então, acho que, nessa medida, essas ações, que num primeiro momento podem gerar um certo estranhamento para a população, no sentido de que estão incidindo sobre um bairro que, ao olhar de muitos, parece ser um bairro degradado,
uhum.
Elas são importantes justamente também para equilibrar essas políticas que em momentos anteriores podem ter, enfim, né, impactado essas áreas e podem ser uma oportunidade para que um novo reconhecimento do valor e do sentido dessa região para a cidade de Belo Horizonte possa ser feito.
Legal, Rafael Rajão, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Parabéns pelo trabalho aí com a história, com a memória de Belo Horizonte. Conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Tá certo, eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Bom dia, muito obrigada. Aí esse foi o historiador Rafael Rajão, coordenador também, né, da coleção História de Bairros, tá bom? A gente falou sobre, em decorrência, né, do tombamento dos bairros Carlos Prates, Lagoinha e Bonfim, a gente falou um pouco da história dessa região, desses bairros, e essa iniciativa pretende justamente conservar o acervo arquitetônico da região, fundamental para a memória de Belo Horizonte. Então, para você conhecer mais sobre um pouco da nossa história, né, a memória aí da cidade de Belo Horizonte, um bom caminho é a coletânea História de Bairros, coordenada pelo Rafael Rajão, né, uma coletânea do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. Essa coleção narra, de forma bastante acessível, a história de todas as regiões de Belo Horizonte, não só a Noroeste, né, onde estão esses bairros, mas toda a cidade, tem a história toda lá, tá bom? Baseada em documentos, né? Muita gente trabalhou em cima aí dessa coleção, baseada em documentos, fotos, muita coisa. Então, o conteúdo completo está disponível para download no site da Prefeitura, www.pbh.gov.br, tá bom? E tem também caderno para sala de aula, tá? Você que é professor e quer trabalhar, muito importante, né? Legal trabalhar o patrimônio cívico aí, né? Em sala de aula, você pode também, porque tem caderno aí com questões, tá bom? Então, ó, www.pbh.gov.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.